partir de agora, na Rádio Arquibancada, informação, debate e as novidades sobre o Carnaval da Terra da Garoa. No ar, Arquibancada SP, com Miguel Fortunato e Piero Fiorelli.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Arquibancada SP, o seu programa de carnaval paulistano aqui na Rádio Arquibancada, a rádio que traz o melhor do carnaval. Comigo, Miguel Fortunato, e com ele, Piero Fiorelli. Estamos muito perto do carnaval, já entramos em fevereiro, Piero.
Verdade, Miguel. Um abraço para você, todos os ouvintes da Rádio Arquibancada e do programa Arquibancada SP. Vamos que vamos para mais um programa.
Esta é a quarta edição do nosso programa e você tem as três primeiras também em podcast. Basta seguir o Arquibancada SP, seja no Spotify, no Deezer ou no Castbox. Também está disponível na radioarquibancada.com.br, onde, aliás, você pode também contribuir com a nossa campanha de financiamento coletivo. Ajude a Rádio Arquibancada a cobrir o carnaval por todo o Brasil. Neste ano de 2020, faremos o carnaval no Rio de Janeiro, como é de costume, em todos os grupos, com transmissão do desfile e também das apurações. Carnaval de São Paulo, Carnaval de Porto Alegre, de Uruguaiana, de Cruz Alta. Então, nos ajude, contribua com o que você puder e ajude a Rádio Arquibancada a levar a cultura do carnaval a todo mundo, certo? Então vamos começar este programa de hoje. Hoje a gente vai falar de três escolas, a gente vai trazer X9, Pérola Negra e Colorado do Brás, seguindo a ordem de desfile. Na semana que vem também serão três escolas, para que na última semana a gente tenha tempo de fazer aquele apanhado, aquela expectativa, aquela prévia que todo mundo gosta. Então a gente vai falar hoje de três escolas, tem a participação dos três carnavalescos explicando o enredo, vale muito a pena para você conhecer as escolas, certo? Vamos começar então com aquele apanhado dos ensaios técnicos, Piero. Tivemos ensaios das escolas do especial na quinta, na sexta e no sábado. Domingo foi dia apenas do Acesso 2. Tivemos, então, Rosas de Ouro na quinta-feira. Um dia meio ingrato para ensaiar, né? Porque é difícil ir todo mundo. Rosas fez o seu segundo ensaio e, mais uma vez, não estava a comunidade completa. A expectativa é que no terceiro ensaio isso aconteça. Mas a escola passou bem. A bateria que há anos já vem muito bem com o mestre Rafa, já abusa das bossas sem o novo regulamento, então está muito à vontade, está muito tranquilo. O samba, a gente já falou em outros programas, é muito bom, passou muito bem. Tom Maior e Barroca ensaiaram na sexta com um bom rendimento, né? Bateria da Tom Maior também chamou bastante atenção, foi bastante elogiada, Tom 30 do mestre Carlão. Só a harmonia que teve algumas falhas de canto, mas a gente já explicou que no primeiro ensaio isso sempre é normal. Tom Maior fez o seu primeiro ensaio técnico, então isso faz parte. E a Barroca passou bem, mais uma vez. Bateria do mestre Acerola abusando das paradinhas. Ele que falou, né, que está se preparando, porque o regulamento é novo e a escola vai ser a primeira a passar. Então, o Acerola falou, Piero, que ele vai ser meio que a cobaia das outras, né? Porque o regulamento de bateria foi o que mais mudou do ano passado para esse. Então, ele está tentando fazer uma margem boa, uma boa performance, porque ele vai ser o primeiro a ser julgado num regulamento que é novo para os mestres e novo para os jurados também.
Essa é uma dificuldade que todos os mestres vão encontrar, né? A gente conversou no programa passado sobre isso, sobre as mudanças, e como existe uma obrigação, né, um incentivo à criatividade e à ousadia. Então, as escolas de samba, os mestres, eles vão ter que se adaptar para criar algo novo pro desfile. É, e você inaugurar o quesito, sendo a primeira, a segunda escola, é uma pressão muito grande, né? Porque você não tem a base de comparação para ver o que as outras escolas estão preparando, para ver o que as outras escolas prepararam para o carnaval, né? Então você vai, faz a sua e não tem muito tempo de conversar antes. Se bem que você pode ouvir o que uma escola fez e não consegue ajeitar na concentração algo muito novo, né? Então é mais só para dar aquela confiança na hora de entrar na avenida. Então eu imagino que é um quesito que está colocando muita pressão nas escolas, né? Essa curiosidade para saber como vai ser jogado.
Lembrando que a partir de agora o quesito bateria, se você cumpre os quesitos de sustentação, de afinação, de entrosamento, de ritmo, você chega no 9.8. Se você fizer somando todas as paradinhas no campo de audição do jurado, que, segundo o que falou o mestre Sombra, né, o campo de audição do jurado, ele é meio que uma coisa abstrata, não tem exatamente. Segundo o que o mestre Sombra da Mocidade Alegre falou, esse campo de audição vai de 3 a 4 passadas do samba para trás da cabine e 3 a 4 para frente. Então, uma margem de 8 passadas do samba ali na área da cabine. Então, tem mestre que está falando que vai passar buscando os 36 compassos o desfile todo. Os 16 compassos, perdão, o desfile todo. Já tem mestre que vai trabalhar com a área da cabine, porque a bateria gosta de passar mais reto. Então, julgamento de bateria vai ser muito interessante. Para chegar no 9.9 até 16 compassos. Para passar do 9.9 e chegar no 10, mais de 16 compassos. Mas não é só fazer a quantidade. A performance será julgada também. O jurado vai entender se a performance foi satisfatória. Então, as notas de bateria são uma incógnita e a Barroca vai ser a primeira a passar por isso. No sábado tivemos 4 escolas do grupo especial. A X9 a gente fala daqui a pouco, né? Porque a gente vai falar dela hoje. Tivemos Gaviões da Fiel. A chuva atrapalhou todo mundo, né? Mas a Gaviões passou bem de novo. Paulo Barros esteve presente, né? Veio do Rio de Janeiro. Lembrando que o Paulo Menezes está tocando aqui direto. O Paulo Barros se divide entre Unidos da Tijuca e Gaviões. Mas ele esteve presente nesse ensaio. A escola manteve um ensaio semelhante. O primeiro melhorou um pouco a questão da evolução, a questão do canto. Mas passou bem a Gaviões. É um samba fácil de cantar, né? Isso facilita muito os componentes. Águia de Ouro ensaiou, é uma das escolas que vai passar com as paradinhas, as bossas, né, o tempo todo. O mestre Juca já falou que não vai querer deixar para a interpretação do jurado, não. Então, Águia de Ouro veio para o ensaio, veio forte, passou bem, né? A escola que tem o Laíla no comando da Harmonia, né, que é um cara que dispensa apresentações. Passou muito bem a escola. Tinga, Douglinhas e Darlan, né? Um trio de intérpretes muito entrosado, impressionante. O Darlan, que era da X9, foi para a Águia agora para completar esse trio. É um time de canto, Piero, que se encontra em poucos lugares do Brasil, né? Você tem um cara como o Tinga, o Douglinhas, que já tem mais de 20 anos de Carnaval de São Paulo, de grupo especial, e o Darlan, que também é um dos grandes aqui em São Paulo.
Pois é, cara, a gente já vem de alguns anos elogiando o Darlan, né, o trabalho dele. Aí você junta com o Douglas e o monstro que é o Tinga pro Carnaval do Rio de Janeiro e agora em São Paulo. Agora não, né? Mais uma vez em São Paulo. E é um carro de som muito forte, dos melhores do Carnaval de São Paulo. A realidade é que temos carros de som muito bons aqui no Carnaval de São Paulo, né? Cada vez melhores. Mas esse é um trio que é difícil de encontrar algo melhor.
E tivemos Império de Casa Verde, que vale a pena a gente destacar, né? Por conta do discurso do Carlos Júnior. Carlos Júnior, intérprete da escola, agindo como um líder, né? Como um capitão da sua equipe. Ele fez um discurso na largada do ensaio, falando o seguinte: a gente tem que parar de soberba, parar de achar que por conta da nossa comunidade, dos nossos carros, das nossas fantasias, a gente é favorito, vai lá e vai ganhar. A gente tem que respeitar as agremiações, ir lá e desfilar. Ele deu um recado, deu ali uma pagada geral para a comunidade antes do ensaio. Eu achei isso muito curioso.
E é um cara que ele tem por característica isso sempre, né? Os discursos, é um cara sempre muito inflamado. A comunidade confia muito nele, e é natural que seja assim, né? Um cara que foi campeão com a escola, já é a cara do Império já há muito tempo, então acho bacana esse tipo de coisa. Se é um momento para você chamar atenção, se você sente que tem alguma coisa que tá descalibrada ali na escola, o momento é agora, né? Então, essa chamada pra galera, se você focar, porque é uma escola que a gente sabe que entrando focada, fazendo as coisas direitinho, sempre entra pra competir. A gente tá vendo isso nessa década. Quando o Império de Casa Verde desfila bem, desfila pra tentar ser campeão.
Império que tá começando a gerar uma expectativa muito grande pro seu desfile. Teremos então, quinta-feira, Pérola Negra, 21h45. Sempre lembrando você que tá em São Paulo, vá ao AMB em algum dos dias, pelo menos, prestigie, é gratuito, é muito legal, é uma grande experiência, vale a pena. Esperamos que tenha menos chuva nesse final de semana. Para você que não pode ir ao AMB ou não mora em São Paulo, assista ao vivo pelo YouTube da Liga, dá para você ligar na sua Smart TV, pegar aquela pizza, sentar e curtir uma noite de carnaval, de escola de samba, de ensaio técnico, que é sempre legal. Então, na quinta, Pérola Negra, 21h45. Olha a sexta-feira, hein? Sexta-feira tem Vai Vai, que é do grupo de acesso, mas é enorme, né? 8h30 da noite. Depois do Vai Vai, tem X9 Paulistana. E às 11 da noite, Dragões da Real. Olha que sexta-feira. Sexta-feira vai lotar, hein? Já escreve aí que sexta-feira vai lotar. Sábado, tem a Moca, que é do acesso, às 6 horas. Aí depois, na sequência, tem Colorado do Brás, 7h15, depois tem Vila Maria, depois Rosas de Ouro e Mocidade Alegre. Sábado vai ser um dia fantástico também. E no domingo, a partir das 6 da tarde, Tucuruvi, que é uma escola do acesso, mas que também é uma escola de especial. Tom Maior, Tatuapé, e aí duas escolas do acesso, Independente e Nenê. Que fim de semana, hein, Piero? Esse fim de semana vai ser fantástico.
O carnaval vai se aproximando, os ensaios técnicos vão ficando mais recheados, com mais escolas tradicionais e do grupo especial. Como você disse, né? Sexta-feira com certeza vai lotar. Todos os dias, na realidade, né? E como você falou, né? Quando a escola ensaia pela primeira vez, é um pouco mais solto, o contingente é um pouco menor, percebe que tem menos gente, a escola vai mais numa pegada de se soltar, né? Nesses últimos ensaios já é realmente uma preparação para o desfile, então a gente vê a coisa mais com cara de desfile, mais organizado, e dá para você sentir mais como a escola tá, né? Então, para quem, não só para quem vai lá só para se divertir, mas também para quem gosta muito de carnaval, observar as escolas, tentar ver o que vai acontecer no desfile, também é uma experiência muito bacana, porque as escolas já encaram de forma diferente os ensaios técnicos depois que passa o primeiro.
Então fica a dica aí, vamos curtir esse penúltimo fim de semana de ensaios técnicos. Então vamos começar a falar das escolas de hoje, começando por ela, a X9 Paulistana.
Jogo meu padre e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Jogo meu padre e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais.
Está chegando a paixão da Zona Norte. Alô, X9 Paulistana! Que show! Que show! samba, rei do povo brasileiro. Sou o batuque da X9 dos terreiros, jogo meu padroeiro e de todos os orixás. Na pulsação que vem dos ancestrais, eu sou o samba, rei do povo brasileiro. Sou o batuque da X9 dos terreiros, jogo meu padroeiro e de todos os orixás. Na pulsação que vem dos ancestrais, quando toque ritmado toca o destino, cada passo mostra o que passou. Sou um contador e contador do peregrino, um som divino me enfeitiçou. Vi os indegis beijarem a sorte, a morte singrar o oceano. Mudaram os ares, os mesmos olhares, ferida no corpo, a alma espelha. Rubam tambores que marcam a pele vermelha. O som da marujada, a tribo que festeja, encanta a batucada, começa a peleja. O som da marujada, a tribo que festeja, encanta a batucada. Transporta também na Bahia.
Bahia X9 paulistana do Presidente Branco. O intérprete é o P. Santana. O P. Santana, que era um dos cantores da Independente até ano retrasado. Ano passado ele assumiu a direção de carnaval da X9. E esse ano, com a saída do Darlan, ele acumula aí a função de intérprete oficial. Vai ter aí a sua primeira empreitada como intérprete oficial no grupo especial. E sozinho, né? E desfilando de manhã. A gente sabe que encerrar na sexta de manhã, já com o dia claro, com um sambódromo mais vazio, porque as pessoas trabalham, então sexta é difícil, muita gente ficar até o final na última escola. Então é uma missão complicada para qualquer intérprete, né? Ainda mais para quem vai fazer isso pela primeira vez, né, Pedro?
Ah, com certeza, né? É sempre muito diferente você desfilar pela manhã, né? Então tem aí uma pressão no Magu, como ele vai conseguir se adaptar para fazer o desfile da X9. Acho que a X9 também, ela vem de 2 anos em que era para se estabilizar no grupo especial, brigar para não cair ali, se manter no grupo. E acho que a escola quer dar um passo a mais para ter um ano um pouco mais estável, né? Não ter aquele medo na hora da apuração. Então, fez mudanças, propôs um enredo um pouco diferente e tenta fazer um grande carnaval. Assim, eu acho um bom samba, não acho um samba dos piores, muito pelo contrário, acho que compõe bem a safra, ali tá no meio da safra, tem grandes craques ali escrevendo samba, né, então coisa ruim não sairia, então acho que é um samba legal, que serve bem a proposta de enredo.
É um samba de acordo com o regulamento de São Paulo, né? O samba em São Paulo tem que contar um enredo. Então, o Cláudio Russo e o André Diniz, que também fizeram o samba do Arlindo Cruz ano passado, esse ano fizeram mais uma vez. É um samba que eu acho que vai trazer a nota tranquilamente. Então, não tem muito isso. Por exemplo, um Festa do Arraiá, como foi a Vila Isabel em 2013, que é um samba histórico, que não contava o enredo, mas era um samba histórico, aqui em São Paulo não se encaixa. Porque aqui um critério fundamental para o samba enredo tirar 10 é ele contar o enredo. Ele descrever o que vai passar, né? X9, então, vai encerrar, vai desfilar de manhã. E sempre lembrando que em São Paulo, para mim isso é uma diferença clara em relação ao Rio de Janeiro, encerrar o desfile não é uma posição tão nobre em São Paulo. Acho que por muito por causa do horário também, mas dificilmente uma escola que fecha é campeã. É raro aqui em São Paulo. Tanto que, até alguns anos atrás, no Carnaval de São Paulo, as escolas que ficavam próximas do rebaixamento, que ficavam ali na 11ª e 12ª posição, as últimas escolas que não caíam na apuração, no ano seguinte elas encerravam o desfile. Então não é uma posição que é considerada nobre em São Paulo, assim como no Rio, né? No Rio, quem fecha o desfile é favorito ao título, principalmente na segunda-feira. Aqui não.
E a gente tá vendo nos últimos anos uma coisa muito triste, né? É literalmente desfilar pra ninguém a última escola. Não é que você fala, você tá exagerando, tem um... Não, tem dia que desfila pra ninguém a última escola. E aí é muito complicado, né? Você tem que fazer um desfile, você tem que emocionar, você tem que se divertir, tem que ser alegre. Você passa horas na concentração, se preparando, na hora que você pisa na pista... O AMB tá vazio, então a gente vê até os camarotes, tudo, os ônibus, todo mundo vai embora ali no meio da penúltima escola, tanto na sexta como no sábado. E aí a última escola, assim, tem que ser uma escola muito pesada pra ter... Mesmo quando foi o Rosa de Ouro que fechou, né, teve um ano, num dia, tinha uma galera, porque era o Rosas, mas bem pouco. Então isso é uma coisa complicada. É muito difícil realmente desfilar como última escola aqui em São Paulo.
Principalmente na sexta-feira. No sábado até um pouco melhor, porque as pessoas não trabalham no domingo e não trabalharam no sábado em grande maioria. Agora, o pessoal trabalha, até a gente fica com sono na última escola, né? Porque trabalha na sexta-feira inteira, chega no sábado.
Sexta-feira é pesado.
É puxado, começa mais tarde, então acaba mais tarde, tem tudo isso. Bom, a X9 teve dificuldades no ano passado, né? A escola sofreu muito com a chuva, eu andei pela Baia na quinta-feira com o Rafael Jacobucci, né, que é o nosso repórter fantástico que estará na transmissão com a gente. A gente andava pela Baia no dia anterior e a gente falava, será que a X9 vai conseguir botar esse carnaval na rua? Porque a escola sofreu com a chuva, estava com dificuldades e eles fizeram um trabalho de um dia para o outro para deixar a escola digna para desfilar. E a escola conseguiu superar tudo isso, conseguiu se manter no grupo e creio que agora vai tentar dar esse passo à frente. Conseguiu trazer o Arlindo, foi um trabalho... uma operação de se tirar o chapéu, porque para conseguir trazer o Arlindo do Rio, fazer todo o amparo para que ele pudesse desfilar com segurança, e desfilou e pôde ver em vida a sua homenagem. E, aliás, foi a gente que deu em primeira mão, né, Piero? Na transmissão, quem ouviu com a gente, ouviu em primeira mão durante a noite que o Arlindo desfilaria. Enfim.
E foi uma imagem um pouco divisiva, né? Ao mesmo tempo era muito emocionante, ao mesmo tempo tinha aquela coisa da tristeza de ver ele ali, naquele estado. Mas enfim, foi grandioso assim, aquele momento para X9, né? E essa parte da emoção, de ser um enredo que fala com o público, porque é da geração, né? Quem tava ali, né, que curte o samba, que tava no AMB, conseguiu se identificar com o desfile do X9 Paulistano, apesar de todos os problemas, como você citou. E isso foi o que conseguiu manter a escola no grupo especial, né? Era um desfile que até quando acabou, eu falei, putz, eu acho que a X9 vai brigar pra não cair. No fim das contas, conseguiu se salvar e agora tenta dar espaço pro ano de 2020.
Mas sofreu uma baixa no ensaio técnico, né? A escola fez um ensaio no sábado. Passou com o contingente um pouco abaixo ainda também do seu contingente principal. Mas o grande problema no sábado foi a contusão da porta-bandeira, né, Alessandra, que nos últimos 2 anos gabaritou a nota, fazia uma ótima dupla com o Marquinhos. A Alessandra, ela quebrou o tornozelo e vai desfalcar a X9. Não é só... É lá futebol, né? Um desfalque no treino pro dia do jogo. Então a X9 não vai ter a sua porta-bandeira. A escola definiu na noite dessa última segunda-feira, dia 3, a Beatriz, que que foi porta-bandeira da Nenê de Vila Matilde ano passado como substituta, vai ter que encarar esse desafio, se entrosar com o Marquinhos. E ela que já vem ano passado de ter perdido nota, né? Ela tirou 2,10 e 2,99. E vai ter que se entrosar em 3 semanas, Pierre. A X9 vai ter que superar mais esse desafio aí.
É, e é um quesito inteiro para duas pessoas, né? É realmente muita pressão. E aí não vai só pro talento, pra capacidade, pro treino. É, aí tem uma questão de tempo também. Você pode colocar duas pessoas maravilhosas, talentosíssimas, preparadas, mas você não tá acostumado, né, a trabalhar com aquela pessoa.
E o regulamento mudou.
Exatamente, e além de tudo, você não se preparou pra roupa ainda, então vai ter que adaptar um novo corpo, um novo figurino. É um trampo complicado aí pra X9, mas pelo menos foi com algum tempo, né? Você tem aí aproximadamente, menos de um mês, claro, né? Mas ali 3 semanas pra se preparar, pra se concentrar e treinar muito. Então é possível, tem o tempo suficiente pra você preparar alguma coisa.
É. A Unidos de Padre Miguel, há alguns anos atrás, foi durante o desfile que isso aconteceu, né? Que a porta-bandeira se machucou. Eu acho que pelo menos no ensaio você consegue ainda treinar, se preparar. Toda a sorte do mundo aí ao casal, que eles consigam se entrosar a tempo de fazer uma grande apresentação com a qualidade que eles têm. Vamos ouvir o Magu, o novo carnavalesco da X9 paulistana. Ele vai explicar pra gente como que será abordado este enredo Batuques para um Rei Coroado.
O enredo da X9 paulistana chama-se Batuque para um Rei Coroado. Vai fazer uma grande homenagem à batucada brasileira. E não será um simples descritivo. O nosso enredo tem como fio condutor a história dos Ibejis, os orixás gêmeos que enganaram a morte. A partir daí, nós começaremos uma viagem passando por todos os festejos, comemorações no Brasil, onde envolva a batucada. Na parte visual da escola, nós preparamos um desfile totalmente voltado para o horário. Então, os nossos carros alegóricos serão todos espelhados, com muito acetato, com muitas cores cítricas, justamente para explorar a luz do dia. No nosso Abre-Alas, faremos uma homenagem à miscigenação, ao batuque miscigenado. Nós mostraremos a batucada indígena, a batucada do negro e do branco com influência europeia. Um dos pontos interessantes do nosso desfile é o conjunto de fantasias. Se vocês notarem na avenida, vão ver essas fantasias todas coloridas, a maioria delas todas com tambores e explorando bastante o tema, bastante a leitura que esse tema proporciona. Um dos pontos fortes no nosso desfile é a última alegoria, onde o rei será coroado, o nosso personagem principal será coroado o rei do samba. E nessa alegoria, além da velha guarda, nós teremos vários elementos que remetem à história da X9 paulistana. Então será um carro com grande apelo emocional, e que com certeza todo aquele X9ano antigo vai se identificar muito com essa alegoria.
Particularmente, eu gostei muito quando teve o sorteio e a X9 ficou com a última desfilar da sexta-feira. Eu tenho uma facilidade com o tipo de material que funciona bem com a luz do dia, e eu já tive outras experiências tanto na Mancha Verde como na Nenê de Vila Matilde de desfilar de manhã, e eu me senti bem confortável com esse horário. Até mesmo a questão de a baia, que nós ficaremos 10 dias no AMB, também é uma baia que facilita bastante. No final, quando todas as escolas já passarem, a gente vai ter um grande espaço para manobrar os carros, então não vai ser aquele desespero, como se a gente estivesse no meio do desfile, porque ainda tem os carros alegóricos do lado e tal. Então, esse horário, para mim, é um horário que eu me sinto bem mais confortável até do que desfilar à noite. Então, eu fiquei feliz com o sorteio.
aí o Pedro Magu, grande abraço para ele, abraço também para o Juninho, diretor da escola, que nos ajudou nessa ponte. Abraço também para o nosso Gustavo Bessa, né, Piero, que é nosso integrante, né, da equipe. Esse ano está emprestado para a bateria do Mestre Fábio, está por empréstimo para a bateria do Pulsação Nota 1000. Ele faz parte do time de surdo ali, tá mandando bem, o nosso Gustavo Bessa. Abraço a todo mundo aí da escola. Está aí a explicação do enredo, que basicamente vai fazer uma viagem por todo o Brasil, começando ali pelo centro-oeste, aí vai para o norte, para o nordeste, aí desce, sudeste, sul. Na verdade, do nordeste para o sul e termina no sudeste, onde tá São Paulo, né? Uma viagem por todo o Brasil contando quais são as principais manifestações de batuques, festas, a partir da batucada. Então a gente vai conhecer todas elas, Pia.
É verdade, o Magu ressaltou ainda que as fantasias vão ser de fácil compreensão para o público, os batuques estarão presentes na maioria das fantasias. Aquele cuidado de sempre, né? Manter a beleza, a fácil leitura, sem ficar simplesmente repetitivo. É um desafio a ser tomado. É um enredo interessante, como sempre, né? Porque é um enredo que traz um bom samba, normalmente. É um enredo que você consegue trabalhar bem no desfile, assim, não, ele não é tão complexo assim. Apesar de você precisar de uma pesquisa histórica, é óbvio. Então, eu acho que o X9 foi por uma linha interessante de proposta de carnaval para 2020.
Vai apresentar muitas festas que não são tão faladas, né? Como o Ticumbi, como o Catopês, que é mais da região de Montes Claros, ali de Minas Gerais. E vai apresentar, claro, as mais famosas, como por exemplo o Maracatu, a Marujada. Então vai ser muito interessante a gente ver como isso vai ser retratado de manhã. Tem uma pegada afro, porém não tanto, né, Piero? Porque tem as manifestações africanas, mas tem as manifestações também miscigenadas por todo o Brasil. Então vai ser bem interessante como esse enredo da X9 paulistana vai ser abordado.
É citado, né? O negro, o índio, o branco, todo mundo, né? Como cada um, dentro da sua crença ou das suas festas, utiliza o batuque. E isso conta também muito da história do Brasil. Acho legal falar sobre isso. E cabe no desfile. Acho algo interessante de se passar na avenida.
Escola que está agora apenas com o Fábio como mestre na bateria, né? O Kito deixou essa função, mas é uma bateria competente, toca num ritmo legal. Eu acho que o ritmo que a bateria da X9 toca tem tudo a ver com o samba. Então, é a última escola para a gente aguardar, e agora a gente traz uma comparação, como já é tradição no nosso programa. A gente traz o Enredo do Rio, que fala de um tema semelhante, para fazer a comparação da abordagem. E hoje o escolhido é Império da Tijuca 2014.
A sua comunidade vai tremer! Vai tremer, o chão vai tremer. É mal na madeira, segura a cabeça.
comigo, firma o ponto na gira, não deixa cair. Na gira do corpo, na batida do pé. Axé, axé, eleva a alma, o canto e a dança, unindo as raças na fé, na esperança. Na gira do corpo, na batida do pé. O som divino do folclore popular. Batam palmas, o corpete vai passar. É o berro que desce a ladeira, o batom que levanta a poeira. Capoeira, quinta moda faz inclusão, recria uma nação. Sua realeza, o primeiro império da corte do samba. Meu império, celeiro de bandas. Vai tremer, o samba vai tremer. É lá na madeira, segura que eu quero ver. Vai dar de pele, batuque ancestral. Lá vem a sinfonia inteira. Vai tremer, o samba vai tremer.
Aí é o som do Pichulé, um sambaço. Essa foi a maior injustiça em relação ao rebaixamento no Carnaval do Rio, talvez até no século, né, Piero?
Pois é, cara, um sambaço, um grande desfile. Mas aí é aquela coisa, né? A gente já... As escolas, quando nesse período aí, subiam pra cair, né? Então... Apesar de muitas terem realmente merecido, o Império da Tijuca em 2014... Talvez tenha sido um ano pra... Talvez não, né? Era um ano pra ter ficado no grupo especial e é um samba que eu gosto muito. Vira e mexe, eu escuto. Acho um sambaço.
Eu acho em 2013 melhor o que subiu. Pérola Negra Mulher. Mas esse samba também é fantástico. E a abordagem é semelhante. É bem semelhante. O Júnior Pernambucano, que é o carnavalesco, ele não faz essa viagem... com contornos geográficos, mas ele passa, ele traz, ele conta mais a origem do batuque africano. A X9 vai fazer o começo do desfile falando dos IBGs, né? E dos IBGs ela passa para as festas brasileiras, mas o Império da Tijuca fez algo semelhante. Contou a história do batuque africano no primeiro setor e depois passou para o batuque no Brasil. E aí tinha alas contando cada uma dessas festas, ou a maioria delas, e foram mostradas. Não com essa obrigação geográfica, que eu acho até melhor. A X9, a maneira que o Magu encontrou, eu acho mais fácil de entender, né? Eu lembro que a Nenê de Vila Matilde fez um desfile semelhante sobre as festas brasileiras, e cada setor em uma região do Brasil, né? Os cinco setores. Ficava bem fácil de entender, então... Eu gosto dessa abordagem que a X9 vai fazer, facilita o entendimento. Mas o Império da Tijuca fez um grande desfile. Em São Paulo não teria caído, né? Porque São Paulo não tem o peso da bandeira. Em São Paulo certamente teria permanecido.
É, vai saber também, né? O nosso regulamento aqui não pesa a bandeira, mas também tem umas loucuras que são complicadas.
Sim.
Em teoria é um desfile que não deveria ter caído, um bom samba, um belo desfile. E como você falou, né, a concepção, como você retrata na avenida, tudo isso conta muito. E é importante realmente as fantasias serem de fácil leitura, ainda mais para uma escola como a X9 Paulistana e o momento que ela vive, né? De se firmar no grupo especial. Então, acredito que o Magu sabe disso e já se preparou para isso.
E para fechar a X9, lembrando que o Magu tem uma grande chance aí de voltar aos holofotes, né? O Magu foi rebaixado do grupo de acesso 2 pro grupo de bairros, né? Ele estava na combinados do Sapopemba, que teve muitos problemas no desfile, acabou caindo no grupo de acesso 2, ficando em último lugar. E o Magu volta pro especial agora e tem a chance de retornar. Ele que já fez, como ele mesmo disse aí, Nenê, Mancha Verde, bons desfiles na Mancha. Magu tem uma grande oportunidade, tenho certeza que ele está trabalhando muito para aproveitar. Então fechamos a nossa primeira parte e na volta falaremos da Pérola Negra.
Pérola! A história do povo cigano. Luta, garra, vitória. E vem assim! E vem assim! Opa! Maravilha! Alô, você! Partido Bem Petit! Sua força do bem, emoção e radia, a estrela da sorte é a luz e me guia. Minha pérola é a escola que eu amo, joia rara do samba e do povo cigano. Sou a força do bem, emoção e radia, a estrela da sorte é a luz e me guia. Minha pérola é a escola que eu amo, joia rara do samba e do povo cigano.
Olha, sou eu,
filho do Oriente, sob a luz do luar, valente. Mesmo perseguido, não irei me curvar. Carrego os meus costumes e heranças. A esperança sempre foi motivação.
Oba!
Se a vida insiste em dor e sofrimento, levo na bagagem o talento que condena a Inquisição. No velho continente, deixei marcas nessa gente. Minha cultura aos quatro cantos florescia. Paixão que fez raiz em Andalucia.
Tira
a cigana, sai a rodalha, o seu bailado, acende a fogueira. E castanholas, violinos e bandeiros, é festa pra dançar a noite.
Tira
a cigana, sai a rodada, o seu bailado, acende a fogueira. E castanholas, violinos e bandeiros, é festa pra dançar a noite inteira.
Na palma da mão,
destino traçado, presente e futuro nos leva ao passado.
Energia!
Energia! Reluz no cristal, a carta da sorte espanta o mal. Sou um bandoleiro, vagando na vida, coberto de ouro, paixão colorida. Nas minhas andanças, de longas jornadas, cheguei ao Brasil, a terra de cantos mil. Olhai por nós, ó Santa Sara, olhai por nós. Salve a cigana Madalena, a nossa voz, sua força do bem.
Muito bem, tá aí o samba de 2020 da Pérola. Como eu disse na volta, é porque o programa vai originalmente para Rádio Arquibancada toda terça-feira às 8 da noite, depois fica em podcast. Então você que está ouvindo em podcast, o programa vai direto. Para quem ouve na rádio, o programa vai em partes, em blocos, né? E aliás, fica sempre o convite, né? Ouça a Rádio Arquibancada, se inscreva no canal do YouTube da Rádio Arquibancada, consuma aí todo esse conteúdo da principal rádio carnavalesca do Brasil, toca samba enredo 24 horas por dia, programas especiais, debates. Então, para quem gosta de carnaval, a Rádio Arquibancada é um endereço certo. Pérola Negra Pinheiro, falando do povo cigano, Daniel Colete é o intérprete, ele que é uma voz aí, tradicionalíssima, campeão pela Mocidade Alegre duas vezes, um grande nome, fez história também na X9, na Dragões da Real e agora foi campeão ano passado do acesso com a Pérola Negra e segue agora, né? Uma grande voz, né?
É uma grande voz e é o meu samba favorito dos três que vamos comentar hoje, né? Acho... ele é bem descritivo, né? A gente compreende o enredo por completo. A história é contada a partir do samba, a gente consegue reparar isso. Não acho um samba genial, mas acho um samba bem legal, bem bom. E tranquilamente nota 10 pelo regulamento de São Paulo. Então, acho que é um samba que serve bem ao enredo. Eu gosto do enredo, inclusive.
Uhum.
E acho que assim, de trilha sonora, a escola não tá mal, mal servida.
É, o samba combina com o tema, né? Tem uma parte mais dolente, que toca mais na emoção, mais triste. Eu acho que combina, né? Um povo que sofreu tanto, foi tanto tão injustiçado, né? Sempre expulso por apresentar ideais diferentes dos dominantes, como por exemplo foi na Europa, na própria Índia, que era a origem deles, né? Então eu acho fantástico, esse é um enredo necessário, tem mesmo que ser levado para a avenida, é um povo que merece essa homenagem ao povo cigano. Bateria que a gente já destacou em outros programas, né, do Mestre Neninho, é uma bateria que eu gosto muito, uma cadência muito boa, né? Esse ano tá com uma cadência melhor ainda. Ano passado, no acesso, tava um pouquinho mais acelerado. Esse ano já tá numa pegada fantástica. Eu tô gostando muito do que eu tô vendo nos ensaios. Eu acho que vai ser uma bateria que vai surpreender bastante a todos. Então, a escola foi campeã do grupo de acesso no ano passado. O resultado foi até surpreendente. A escola sofreu com incêndio, inundação no barracão. A escola sofreu muito na preparação, conseguiu passar digna na avenida e com os quesitos necessários conseguiu ser campeã. Foi aí um grande trabalho. Pérola que vem desde que a presidente Sheila assumiu numa crescente, vai começar agora a construir o seu espaço, a sua quadra. A escola teve a concessão do terreno há algumas semanas atrás. Então, é uma escola que está aí crescendo e conseguiu pular essa etapa e já subir para o grupo especial neste ano, né? Então, vamos aguardar como é que vai ser a apresentação da Pérola. Geralmente, a escola que é campeã do acesso e abre o sábado, ela fica. Isso é uma coisa que geralmente acontece este ano. Veremos, a escola terá a estreia do casal. Na verdade, estreia do Mestre Sala, né, do Arthur. A Eliana já estava desde 2018. Então, o casal novo na Pérola Negra. Vamos ouvir, Piero, o carnavalesco Anselmo Brito. Gravou aqui um áudio para a gente explicando como que o enredo será abordado.
Para o ano de 2020, nós temos a honra de fazer um grande tributo a história de um povo, o povo cigano. Lembrando que esse enredo ele foi concebido em tributo à santa do povo cigano, Santa Sara Kali. O Kali significa negra, a santa negra do povo cigano. A nossa história volta-se ao tempo. Então nós começamos o nosso enredo na Índia, porque de lá que sai a comunidade e o povo cigano. Ele pertencia a uma grande casta na Índia. E por motivos de medo ou até mesmo por receio, eles foram expulsos da Índia. E assim esse povo ele sai da Índia levando toda a sua cultura. O colorido da Índia, a vestimenta, a marca do povo indiano, o tom de pele, e assim eles partem rumo ao Oriente. Na sua travessia, acompanhados somente pelos seus cavalos, pela música, que é algo muito marcante para o povo cigano quando está em caravana, acompanhado pelo sol e pela lua, esse povo leva consigo toda a esperança. E chega ao Egito, no momento em que o Egito ele está em expansão, ele é uma grande potência da época. Então, quando chegam ao Egito, na esperança de conquistar, de ter um abrigo, eles são surpreendidos pelo faraó e são colocados no deserto como escravos, né, e participam da construção de grandes palácios, das próprias pirâmides. Então eles partem do Oriente, faz a travessia no mar Mediterrâneo, disfarçados de piratas, e faz a sua travessia para a Europa. Chegando na Europa, eles são hostilizados porque pelo tom de sua pele, porque a Europa ela passava pelo momento de transformação, mas mesmo assim, por lá ficaram por muitos e muitos anos e décadas, e lá deixaram o seu legado, deixaram a sua música, a influência da dança flamenca, os violinos, a dança castanholas. Quem não conhece ou já ouviu falar da personagem Carmen de Bizet, a cigana, e virou a grande ópera. Ele é conhecido como o povo místico, o povo das estrelas, o povo que prevê o futuro, o passado e o presente. E aí se conhece no mundo o poder do povo cigano em desvendar mistérios através de bolas de cristal, baralhos e tantas outras técnicas adivinhatórias. Mas, por esse motivo, na própria Europa, ele sofre o maior dos golpes. A Igreja, no momento da Inquisição, ela não perdoa o povo cigano e joga esse povo na fogueira como hereges, como os bruxos e magos, dizendo que eles eram um mal para a Europa. Esse povo ele sai rumo ao novo mundo e chegam nesse Brasil de todas as raças, de todas as cores, numa grande manifestação de festa, de dança, trazendo a sua cultura e trazendo na sua carroça a sua santa de devoção. Lembrando que esse povo, ele tem história, ele tem uma língua, que é a língua romani, a qual no nosso título nós trazemos a frase em romani, Bartali Tiraim, a estrela da sorte. E que essa estrela da sorte esteja com todo o povo cigano e com o povo da Vila Madalena.
Tá aí, então, agradecimento ao Anselmo, também à Carolina, assessora de imprensa da escola. Aí ele explicou tudo, né? Tá tudo explicadinho como que o enredo será levado e abordado, quais os temas da história do povo cigano.
Pois é, foi a história completa, deu para entender tudo. A empolgação também do carnavalesco para falar do seu enredo. Como eu falei, né? Eu gosto do tema, eu gosto da abordagem, eu gosto do samba. Acho que a Pérola Negra vem bem no quesito enredo e samba-enredo para o carnaval. As notícias que a gente tem é de que a escola está bem estruturada em comparação ao ano passado, ou seja, vai conseguir apresentar um bom desfile na avenida, então não deve ter grandes problemas. E é uma escola que a gente se habituou a ver no grupo especial ali a partir de 2007, 2008. Teve uma grande sequência no grupo especial. Agora no grupo de acesso voltou e tenta se estabelecer no grupo especial com um enredo que é um dos meus favoritos do ano, para ser bem sincero.
Pois é, a escola tinha um grande compositor que era o Midras, né? Que fez aquela, uma trinca de grandes sambas, né? 2009, 10 e 11, ali. O samba sobre a Índia, o samba sobre Abraão, Vamos Tirar o Brasil da Gaveta, em homenagem ao Rolando Boldrin. A escola fechou o carnaval em 2010 muito bem. E agora vai tentando retornar, né? Aos grandes tempos à Pérola Negra. Vamos! Então, agora que a gente já entendeu como que o povo cigano vai ser retratado, setor a setor, deu para entender como vai ser, desde o início, a expulsão lá da Índia, depois passando pelo Egito, Europa, até chegar no Brasil. Vamos trazer um enredo que é semelhante, que é nosso enredaço, né? Que foi um pecado que aconteceu, né? Duradouro 95.
Magos iluminou, será chão. Guerreiro, feiticeiro, bandoleiro, a liberdade é sua religião. A cada passo a poeira levanta do chão. Guerreiro, feiticeiro, bandoleiro, a liberdade é sua religião.
Muito bem, tá aí Viradouro 92, a estrela da sorte, um enredo muito semelhante e que foi um pecado, né? A Viradouro vinha no seu segundo ano de grupo especial para fazer um desfile arrebatador e aí de repente, justo no carro que o Max Lopes, ele até diz na transmissão, né? Fiquem de olho no carro da neve, dos Huskies sibirianos, e de repente aquele carro queima, pega fogo em plena pista, foi uma pena.
Foi uma tragédia muito grande, né? É um vídeo que todo mundo que gosta de carnaval, por mais que não tenha vivido aquele momento, em 1992, já encontrou aí no YouTube aquele fogo alto, desespero da escola, uma tragédia realmente na avenida. Era um momento importante para Viradouro, né? Os anos 90 é Viradouro, é uma sacanagem que a escola faz de samba bom. E o samba de 92 é um desses. É um bom samba e que, infelizmente, na pista teve essa tragédia.
A escola retratava por onde o povo cigano passou também, né? Esse carro era da Europa, né? E esse carro foi reconstruído depois pelo Caio Rodrigues, em 2010, pela Grande Rio, né? Quando ele faz aquele enredo do camarote, que fala dos principais momentos do sambódromo, ele refaz esse carro aí, esse carro aparece inteiro como réplica, né, digamos assim, no desfile da Grande Rio. Mas ali foi um grande desfile, e para esse ano a Pérola Negra vai trazer também, como foi naquele ano de 92, da Viradouro, muito da alma do povo cigano. Tem muitos ciganos que vão desfilar, tem muita dança, tem muitas aulas coreografadas de dança cigana. A gente vai ver muito disso. Eu acho que talvez seja, Piero, o enredo que vai estar mais de corpo e alma dentro do R&B esse ano, porque está muito dentro. A cultura cigana, tem muita gente da comunidade cigana que incorporou, até pela Santa de Devoção, ser ali uma peça-chave no fio condutor do enredo. Eu acho que foi tudo muito bem tramado, a gente já vê muito da cultura cigana nesse
desfile. Além de ter o peso histórico, você contar uma história, os momentos tristes, a gente percebeu muito falado também a questão da alegria, do povo festeiro, das danças, da animação. Então ele tem ao mesmo tempo esse peso, essa emoção, ele também tem a parte divertida, criativa, genial, de um povo. Então, essas sacadas podem fazer com que o desfile tenha nuances. Então, aí é a questão do talento mesmo, do carnavalesco, de colocar na avenida para fazer com que essa tristeza e alegria sejam balanceadas de uma forma legal. E acho que tem tudo para ser assim. Gosto da abordagem, gosto do enredo, gosto das ideias. E como você falou, né? Um povo que comprou a briga, que quer desfilar, quer que sua história seja contada. Muito legal.
Vamos ver como a escola vai se adaptar. Todas as escolas têm que se adaptar às mudanças. Então esse carnaval está mais imprevisível ainda. Mas eu acho que é assim, né, Piero? Não tem rebaixada, não tem campeã ainda. Não tem. O que a gente pode fazer é meio que uma Fórmula 1, né? Um grid de largada por conta de o que os profissionais já fizeram, quem tem um enredo melhor, quem está mais empolgado. Mas, assim, está todo mundo ainda... Ninguém desfilou, ninguém cruzou aquela faixa. Então, acho que a Pérola vai vir bem. Mostra indícios de pré-carnaval muito bons, né? Pra quem subiu, mostra indícios muito bons.
Já estamos calejados, né? A gente vai nos ensaios técnicos, a gente vê uma coisa, chega na avenida, é outra completamente, né? Então, a gente fala dos ensaios técnicos, a gente gosta dos ensaios, mas a gente olha com... A gente vê com um olhar diferente do que a gente via antigamente, né? Ele tem sua importância, ele é legal, mas ele não fala o suficiente do que vai acontecer na avenida. Então, é um outro mundo. E como você comentou, né? Ninguém é campeão e ninguém é rebaixado de véspera. Você tem que entrar na avenida, ser campeão, ou você tem que entrar na avenida, cometer os erros e ser rebaixado. Então, ninguém é rebaixado de véspera, nem campeão de véspera. Entra na avenida e faça o seu melhor. E é isso que a gente fala para todo mundo, né? Não queiram que a partir do ensaio técnico a gente tenha algo definitivo de quem vai ser o favorito, quem que vai perder. Não é bem assim que funciona. A gente já aprendeu muito, muito isso na avenida.
Vamos ver qual vai ser a estética da escola também, né? Por conta das dificuldades, né? Por estar num grupo diferente ano passado, a escola passou bem engessada, né? Assim como a Barroca passou também. O grupo de acesso de São Paulo é bem diferente. As alegorias não tem movimento, não tem tanta ala coreografada. É uma coisa mais... É um espetáculo legal, mas não é do nível do especial. Onde você tem alas coreografadas, você tem mais movimento, mais brilho. É uma realidade financeira diferente. Então, tudo isso... quem passa por isso no primeiro ano... tem esse desafio maior. Vamos lá, então, fim da segunda parte, a gente vai seguir com a Colorado do Brás.
Meu povo querendo mais, eu sou o colorado do branco, luar, Maranhão, clareia, meu samba na veia, o sonho só começou, meu povo querendo mais, eu sou o colorado do branco. Se cada um escreve seu destino, o meu foi conduzido pelo Criador, um órfão, um guerreiro, um menino, o escolhido. Que quem eu sou, no clavo desejado, da visão de Deus, herdeiro esperado por toda a nação, de nobres e plebeus.
Alçando
flechado, mais que devoção, meu nome virou uma lenda. A coroa me fez Dom Sebastião. Pode acreditar, louco eu não sou, missionário sou.
Paradeiro,
mas a realidade é que sempre estive aqui, no Belo Monte ou na Praia dos Lençóis. A alegria do Brasil eu descobri, é o presente que há em cada um de nós. E o Tô Encantado é minha magia, mas eu lembrando, encantaria o chão.
Samba, na voz do Chitão Martins. Outra escola que assim como a Pérola Negra, ainda não tem a sua quadra, né? Tá buscando, tá batalhando pelo seu espaço, ensaiar na rua, escola que é do centro de São Paulo, da famosa região do Brás, né? Onde paulistanos e turistas vão para comprar roupas mais baratas, lugar repleto de lojas, então é um lugar famoso de São Paulo. A escola que ano passado abriu o desfile, conseguiu permanecer, fez um desfile legal. E tem aí bateria do mestre Alan e um samba enredo sobre Dom Sebastião.
É, dos três sambas é o samba que eu menos gosto. É, e eu que gostava muito do samba do ano passado, inclusive, o samba Hakuna Matata. É, eu acho que ele tinha um grande valor ali. Compunha bem a faixa, era divertido. Funcionou muito na avenida, foi muito legal ver a Colorado do Brás desfilando ano passado. O pessoal realmente desfilou com muita empolgação, animação. Abriu o carnaval de uma maneira muito interessante, então já tenho minha simpatia pela Colorado do Brás, pelo desfile que eles fizeram ano passado. É, não sou tão fã do samba desse ano, mas acho que ele cabe bem, assim. É, conta o enredo, é capaz de desfilar bem. É, a gente sente muito, a gente fala muito isso, né? São muito, alguns sambas muito parecidos que às vezes o nosso ouvido fica um pouco cansado de ouvir. Mas não significa que seja ruim, é apenas gosto pessoal. É, e acho que a Colorado, tirando a pressão do que foi do ano passado, estreando no grupo especial, pode fazer um bom desfile pro ano de 2020.
É, a bateria da escola é boa, né? A escola vem aí uma bateria bastante ousada. Sempre lembrando que isso pode ser bom ou ruim, mas é uma escola que trouxe uma abertura, uma cabeça da escola muito impactante e conseguiu fazer a escola permanecer, né? O Leonardo Catapreta, que é o carnavalista, fala muito isso. Então a escola aposta nisso de novo e busca fazer um grande desfile, não só permanecer no grupo, como ter um bom resultado.
É, né? Em todas as entrevistas do Leonardo Catapreta, a gente leu muito ele falando de manual do jogador, de fazer as coisas como estão dentro da regra, ou seja, esse cuidado de saber que a escola precisa de... Cada décimo perdido é algo muito pesado. Então ter o cuidado de fazer as coisas exatamente como o manual do jogador pede. É, ele também comenta que não gosta de cair para enredo crítico, enredo político, ele prefere uma outra pegada, mais lúdica. É a linha do carnaval, cada um tem a sua. É, então, vai muito por aí o enredo da Colorado.
Sim. Hoje a gente vive uma situação, muito no Rio de Janeiro, o enredo político, crítico está muito aflorado, mas eu acho que São Paulo está num outro momento. Até porque São Paulo vive uma espécie de lua de mel com o poder público, não tem problemas com o poder público, assim como o Rio na gestão anterior também não tinha. Então, a pegada é outra e o Leonardo faz uma linha mais lúdica, que também é legal, que a gente também gosta de ver. Então vamos ouvi-lo, já que falamos dele. O Leonardo também mandou pra gente o áudio contando como o enredo será abordado.
Leonardo Catapreta, sou carnavalesco aqui da Colorado do Brás. Esse ano, nosso enredo, a gente vai levar Que Rei Sou Eu? Então, Que Rei Sou Eu? A gente conta a história de um monarca português, Dom Sebastião, que tem uma história cheia de lendas, mistérios. Então, essa vida dele vai ser retratada ao longo do nosso desfile. O nosso carnaval, esse ano, é um carnaval voltado para a história. Então, a gente tem bastante fatos que aconteceram e alguns fatos também que ficaram marcados, né, no Brasil, com o Antônio Conselheiro, levando toda essa magia, né, contando essa história de Dom Sebastião aqui no Brasil. Então, eu faço uma junção entre Portugal e o Brasil. Então é um link, né, que liga esses dois países com grande cultura, com grandes histórias. Então um carnaval totalmente voltado mesmo para a história, né, do século XVI, que foi a época desse monarca viveu e teve a passagem pela sua vida, né, e marcou muito, muito a história. Então o Carnaval da Colorado Mais uma vez é um carnaval com a minha marca, né? A gente vai ter um carnaval lúdico, colorido, é um carnaval que vai encantar os olhos do público. E a Colorada é a segunda escola a desfilar do Grupo Especial no sábado. Então eu convido todos vocês a assistirem, né? E darem uma olhada nessa junção do Dom Sebastião passando pela Colorado. Eu convido todos vocês aí.
Muito bem, agradecimento à assessoria, Jaque, que nos ajudou bastante, também ao Léo, pelo áudio. E o Léo que queria fazer um enredo sobre o Maranhão, né? Só que aí, conversando com a escola, com o presidente, com a direção, eles entenderam que Maranhão é uma coisa que já passou muito, né? Até de forma recente. Então ele fez esse enredo autoral sobre Dom Sebastião, que tem a ver com Maranhão também, né? Enredo que já foi campeão em São Paulo, em 99, Gaviões, né? É um enredo semelhante, bem semelhante a esse. E agora, falando em Gaviões, né? O Léo falou sobre a pressão de abrir para o Paulo Barros. Não a pressão da Colorado, mas assim, desfilar antes de uma escola que vai ter uma expectativa muito grande, porque por todo o marketing que o Paulo Barros e o Paulo Menezes estão fazendo, falando que o desfile vai ter muita coisa surpreendente, coisas que São Paulo ainda não viu, a própria direção da Gaviões está falando isso. Então, desfilar antes dessa escola, muita gente esperando, arquibancada lotada para ver principalmente os Gaviões, tem um pouco de pressão, né, Piero?
Sim, tem que ter esse misto, né, da pressão, de você tentar fazer algo bom para algo que tem grande expectativa depois, mas ao mesmo tempo desfrutar, né, provavelmente o AMB já vai estar bem lotado, então tem tudo para Colorado do Brás conseguir criar um ambiente legal. A gente viu no ano passado, né, um desfile que eu gostei muito de assistir, como eu falei já na primeira parte. Então o Leonardo Catapreto, ele escolheu o enredo, falar de Dom Sebastião. Vamos ver como isso vai ser retratado na avenida. A gente sabe que ele focou muito nessa coisa do Sebastião ter grandes histórias, grandes lendas sobre ele. Passou por guerras, momentos. Acho que pode ser um enredo interessante. E como você falou, né, essa questão aí de abrir para um grande carnaval, acho que a Colorado do Brás, ela tem a questão também de ter um problema no barracão. O barracão é muito pequeno, né? Então essa é uma dificuldade para a escola. A gente já viu o Leandro falando sobre isso, né? A dificuldade que é trabalhar com os tamanhos que a gente precisa dos carros hoje em dia em São Paulo. Os carros são muito grandes. Uhum. E você fazer isso dentro de um barracão muito pequeno, uma dificuldade que o Colorado do Brás enfrenta. Conseguiu superar no ano passado e vai tentar superar mais uma vez.
E aqui, pegando aqui a ajuda do site Carnavalesco, né, que fez a matéria sobre a setorização, né, da Colorado. O primeiro setor vai falar das encantarias, do Maranhão também, falando sobre a vida do Dom Sebastião, né? Dom Sebastião, para quem não sabe, nasceu no dia de São Sebastião, por isso que ele tem esse nome, por isso que tem essa ligação. O que será o enredo do Tuiuti, no Rio de Janeiro também, né? Um enredo bem semelhante também. E só que o Tuiuti vai focar um pouco mais no santo também, né? No São Sebastião. Aqui, no caso, é Dom Sebastião, pura e simplesmente. Segundo setor, sobre o Marrocos, que é a guerra onde ele teria desaparecido, segundo a lenda, porque ele ajudaria um sultão do Marrocos a recuperar o trono e também a conquistar o Marrocos, a levar o cristianismo ao Marrocos, que era um sonho que ele tinha. O Marrocos, para quem não sabe, fica abaixo de Portugal, né? Fazia parte ali das fronteiras marítimas e tal. Fica abaixo ali de Portugal e Espanha. No terceiro setor, então nesse carro a gente vai ver muito sobre o mar, sobre a guerra e tal, sobre essa história. O terceiro setor fala sobre a Igreja Católica, a questão da Inquisição, da Caixa das Bruxas. O quarto setor, a lenda de que ele teria sumido. E nos vários lugares do mundo, né? Isso está contido na sinopse também, os vários lugares do mundo onde Dom Sebastião foi supostamente visto. Um prisioneiro em Veneza que tinha as mesmas marcas no corpo, sabia tudo sobre Dom Sebastião, que muita gente falava que era ele. No Egito, falaram que os viram. E em outros lugares do mundo, falaram que ele foi visto. E aí, no quinto setor, Dom Sebastião no Brasil, toda a figura que ele surge como touro negro coroado, enfim, todas as lendas sobre Dom Sebastião. Então, esse vai ser o desfile da Colorado do Brasil. Não é um enredo original, né, Piero? Mas eu acho que é sempre interessante, é uma história legal para quem não conhece.
Pois é, e pode brincar muito com essa questão do divertido, principalmente a partir da parte do meio do desfile, esse lúdico que o Leonardo gosta muito pode ser intensificado. Acho que é um enredo que cabe bem e combina bem com o carnavalesco.
Vamos a um enredo semelhante? Pensei aqui, dentre os enredos que já falaram de Dom Sebastião no Rio de Janeiro, pensei em Mocidade 2008.
Minha mocidade, guerreira, traz a igualdade, justiça e paz. Hoje o quinto império é brasileiro, amor. Canta, mocidade, canta.
Está presente a verde branco da Zona Oeste. Brilha a estrela guia de Padre Miguel. Destino, um sonho místico de grandes realezas, sonhar com glórias um rei desejar, e o sol volta a brilhar com a esperança no olhar. Mas desapareceu como um grão de areia no deserto, e encantado renasceu em cada sereia da coração.
Esse é um samba, a voz do Bruno Ribas, que hoje está em São Paulo. Esse é um samba, um dos que eu mais gosto da minha cidade, um samba bem legal. E fala muito sobre Dom Sebastião, Piero, sobre a questão do Quinto Império, né? Ele retrata a questão dessa ambição, né? Parou no Marrocos, na Guerra do Marrocos, mas a questão, Dom Sebastião queria transformar Portugal no Quinto Império, né? Depois do Império Babilônico, do Império Persa, de todos os impérios que tivemos na história, Império Romano, ele queria transformar Portugal no Quinto Império. Essa era a ambição de Dom Sebastião, isso o desfile da mocidade trouxe.
Pois é, e como você falou, né, sambaço, um dos grandes sambas da mocidade no século XXI, um desfile legal também, e uma abordagem um pouquinho diferente da forma como o Leonardo vai abordar na pista. Como você falou, né, não é um enredo original, a gente já ouviu falar de Dom Sebastião algumas vezes já no carnaval em geral, mas... sempre cabe você dar uma leitura diferente, uma forma diferente de ser retratado. Então tudo é possível e tudo é permitido. Vamos ver como isso vai ser retratado na pista.
Muito bem, então é isso. Então essas são as três escolas. Semana que vem teremos, olha só o que teremos semana que vem, hein? Falaremos de Gaviões da Fiel, desse desfile tão aguardado, Paulo Barros e tal, Mocidade, a super mocidade alegre daqui de São Paulo, que vem com Edson Pereira estreando também, e também Águia de Ouro. Então, semana que vem, que dia, hein, Piero?
Verdade. Promete muito o programa da semana que vem, escolas tradicionais, recheada de expectativa, novidades, vai ser muito bacana.
E também falaremos desse fim de semana que promete de ensaios técnicos. É isso, então fechamos mais uma edição do Arquibancada SP. Todos os nossos episódios ficam lá para você disponível. Siga a gente no Spotify, Deezer, Castbox. É só procurar por Arquibancada SP, que você tem lá todos os programas. Siga também o YouTube da Rádio Arquibancada. Uma vez por semana tem debate Arquibancada ao vivo da Cidade do Samba, trazendo carnavalescos, diretores, figuras importantes do Carnaval do Rio de Janeiro. E também duas vezes por semana, geralmente de quarta e sexta, tem o Papo com Baltar, onde o nosso Big Boss, Anderson Baltar, ele que estará conosco na transmissão dos desfiles, faz aí um apanhado geral do que rolou na semana, responde as perguntas dos ouvintes, dos web espectadores, enfim, toda a cobertura ampla audiovisual da Rádio Arquibancada para o Carnaval. Piero, aquele abraço, até a próxima.
Valeu, Miguel, um abraço para todos os ouvintes da Rádio Arquibancada.
Maravilha, então é isso. Para você que está ouvindo a rádio, continue ouvindo a programação de Samba Enredo. Vem aí o Vitrolão Arquibancada, você que está em podcast. Continue consumindo conteúdo de carnaval feito com carinho para você. Aquele abraço, até semana que vem. Tchau!